Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim aqui na nossa programação da TV Notícias Agrícolas. Vamos falar um pouco sobre mercado do algodão, entender como é que está o encaminhamento da safra aqui no Brasil, principalmente Mato Grosso e oeste da Bahia, e entender também como é que está o avanço do plantio lá nos Estados Unidos. E para isso eu convido então para essa conversa o Peri Passotti Pedro, que é consultor independente. Peri, seja muito bem-vindo, meu caro.
Oi, Letícia. Prazer estar aqui com vocês. Sempre legal estar trabalhando junto.
Prazer é todo nosso, Peri. Queria começar perguntando aqui do nosso quintal, aqui no Brasil, como é que a gente está vendo o desenrolar da safra no Mato Grosso, que eu já estou acompanhando ali, que tem ali umas perspectivas um pouco melhores que a da Bahia, mas eu queria que você trouxesse teu overview, que você é especialista.
Então, o Mato Grosso tinha uma preocupação muito grande, porque a gente atrasou o plantio esse ano da segunda safra. Uma parte do Mato Grosso é a segunda safra, e em algum momento a gente estava preocupado com chuvas. A verdade é que a gente teve um abril bom, o abril choveu bastante, alguns lugares estavam até preocupados com perdas por causa de excesso de chuvas. Se discute isso em alguns lugares do Mato Grosso do Sul, mas é melhor excesso de chuva do que falta em abril. Então, no Mato Grosso, a gente está um pouco mais tranquilo, não só com as chuvas de abril, mas com as perspectivas de chuva até 15 de maio. Se a gente tiver chuvas até 15 de maio, parece que vai ser um ano bom, vai dar para defender esse atraso que a gente teve aí de 15 a 30 dias, dependendo da região que você olha. Com relação à Bahia, a Bahia não planta safrinha, planta safra cheia, e lá eles tiveram algumas preocupações com relação à chuva. Essas preocupações vieram e saíram. Em todos os lugares, existem um pouco de preocupação com pressão de pragas. É um ano em que a pressão de pragas está maior, né, do que foi nos anos anteriores, inclusive com algumas pragas que a gente tinha defesas através das sementes geneticamente modificadas, algumas dessas defesas sendo quebradas da biotecnologia, e essas pragas voltando a atacar o algodão. Uma preocupação que a gente não tinha há muito tempo. Isso acontece de vez em quando, a gente tem que estar tem que prestar mais atenção nisso. Mas, de uma maneira geral, uma safra boa até agora, principalmente no Mato Grosso, que era uma preocupação.
E quando você fala de pragas, Peri, inclusive, eu queria que você detalhasse um pouquinho. A gente está observando também relatos de produtores rurais que entram em contato aqui com a gente no Notícias Agrícolas de mancha-alvo, né? Que era uma coisa que se via muito mais tipicamente na soja, mas por causa da rotação ali de cultura, acabou ali também pegando no algodão, né?
A gente viu fotos, eu vi algumas fotos da região do Chapadão. Tem uma cidade, Chapadão do Sul e Chapadão do Céu, são duas cidades, mas estão muito próximas uma outra. Uma fica em Goiás, uma no Mato Grosso do Sul, e as duas são importantíssimas, do ponto de vista de algodão. E eu vi algumas fotos de lá, com o que parece ser mancha-alvo, ramulose, ramulária, um excesso de chuvas que acabou dificultando o controle. E também a Spodoptera. A Spodoptera era uma lagarta que a gente não tinha tanta preocupação, mas parece que esse ano ela saltou aí os níveis de controle, então está sendo mais difícil de segurar. Com os materiais que a gente tinha geneticamente modificados, ela não era uma preocupação. Então é um ano de maior pressão, sim, tanto de doença quanto de praga. Essa pressão, ela é importante, a gente está preocupado com ela, mas não é tão grande a ponto de ameaçar a média e as projeções de produção em nível nacional. Existem algumas regiões que estão sofrendo mais do que outras, mas do ponto de vista nacional, a gente ainda mantém as projeções e acha que ainda não está ameaçado a ponto de interferir no mercado, não, Letícia.
E, Peri, por falar em mercado, como que a gente está vendo aqui as movimentações no mercado interno e como que estão as exportações do Brasil também, né, nesse novo xadrez da geopolítica global, nesse tarifaço, nesse vai não vai?
Mercado interno primeiro, então. O mercado interno continua funcionando. Aconteceu o que acontece quase todo ano, que algumas empresas que não se programam. O Brasil é um país, e eu falo isso para as empresas que a gente atende, mal acostumado. As nossas empresas, elas têm esse privilégio de poder passar a mão no telefone e comprar algodão, e o algodão está na fábrica em 2 dias. Isso não acontece nos outros países. Outros países que têm que esperar 40, às vezes 50, às vezes 60 dias para ter esse algodão na sua fábrica, quando eles compram, eles se programam e compram com antecedência. A maior parte da indústria do Brasil compra com antecedência também. Eles entendem que tem que ter uma programação, mas algumas ainda gostam de comprar o algodão, a gente chama de mão para boca, o algodão, para receber dali a 3, 4 dias e manter o seu pipeline, né? O seu estoque dessa maneira. Isso é bom do ponto de vista financeiro, mas faz com que quem está comprando tenha alguns mini infartos. E um desses mini infartos aconteceu nessas 3 semanas, nessas últimas 3 semanas. Então, estatisticamente, a gente sabe que tem bastante algodão. Não sei se bastante, mas tem algodão suficiente para cobrir essas fábricas na mão dos produtores. Acontece que está difícil encontrar a qualidade que algumas dessas fábricas querem, e elas tiveram que pagar preços um pouco mais altos. Então, a gente viu o indicador CPEA, que é um pulso aí do mercado interno, subir bastante nessas últimas 2 semanas, apesar de ter arrefecido um pouquinho nos últimos 2 dias. Mas ele reagiu em relação a isso. Isso é mercado interno. Do ponto de vista mundial, de xadrez mundial, de como o tarifaço está nos afetando, no longo prazo, o Brasil vai ser muito benéfico, eu não tenho dúvida disso, para o algodão brasileiro, porque além de qualidade, além de entrega, você tem que ter o que eles chamam de confiança. Então, durante algum tempo, eu que estou aqui há algum tempo, os compradores lá fora, eles tinham medo da produção brasileira ser no limite da exportação, entendeu? Dela ser toda absorvida pelo mercado interno e sobrar muito pouco algodão para ser exportado. Então, eles falavam: olha, vocês são um algodão bom, eu gosto de usar, mas eu não tenho confiança que eu vou ter esse algodão todo ano. Avança 15 anos nessa discussão, e hoje o algodão brasileiro é um algodão que o comprador lá fora tem certeza que vai estar disponível, ele tem certeza que ele vai ter a qualidade que ele precisa, e ele tem certeza que esse algodão vai chegar. Isso não vale mais para o algodão americano. Então, no fim da pandemia, ali, eles tiveram atrasos de 6 meses, 7 meses na entrega do algodão dos Estados Unidos, por uma questão de portos. A sua economia e a sua importação estava muito frenética, né, devido aos incentivos que foram dados durante a pandemia, e por conta disso eles não conseguiram entregar esse algodão. Então, isso já deixou uma pulga atrás da orelha dos compradores. Essa pulga agora se transformou num gorila na orelha dos importadores lá de fora, porque eles não sabem se eles comprarem um algodão dos Estados Unidos hoje, com que tarifa esse algodão vai chegar daqui a 10 dias, daqui a 30 dias, daqui a 60 dias. Então, a confiança na estabilidade política e, portanto, tarifária ao comprar o algodão americano, ela diminuiu muito. Isso não acontece com o algodão brasileiro. No médio prazo, a gente está muito bem. No curto prazo, nossas exportações estão saindo muito bem. A gente vai ter amanhã o fechamento de abril, mas até a quarta semana foram 210 mil toneladas, super em linha para fechar dentro das projeções que a gente esperava. A gente tem que exportar mais ou menos 150 mil toneladas agora, maio, junho, julho, para chegar nas projeções que a gente estava esperando. 150 mil é um número super, super tranquilo para o Brasil exportar. Então, aqui de dentro está tudo ok. Quando a gente conversa lá fora, a demanda pelo algodão brasileiro cresceu, a reputação do algodão brasileiro cresceu também, e a gente espera que os países afetados, principalmente China, passem a considerar o algodão brasileiro com bons olhos. Isso já está se refletindo no base. Então, a diferença de preço do algodão dos Estados Unidos para o algodão brasileiro, que era de 4, 5, às vezes 6 centavos, hoje ela reduziu para 3, 2, às vezes 1 centavo, depende do país que está comprando. Então, isso é positivo para a gente. A gente, desde que não faça nenhuma bobagem, nenhuma briga, nenhuma. Desde que nós não sejamos criativos demais do ponto de vista de política internacional, a gente deve sair fortalecido de toda essa situação aí, Letícia.
E por falar em algodão americano, Peri, a gente já tem ali uma perspectiva do USDA, que é o Departamento Norte-Americano de Agricultura, de uma área 12% menor nesse ano de algodão, mas do último relatório ali de avanço na área plantada, a gente viu ali que deu uma deslanchada, né? Já chegou ali na média dos 20, 21%, que é a média que costuma ser para essa época do ano. Queria que você trouxesse, como que esse avanço está sendo precificado nas bolsas, mas ao mesmo tempo essa já perspectiva de uma menor área e possivelmente menor oferta da pluma?
Pois é, o que a Bolsa está fazendo agora, aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, duas coisas aconteceram. Foi anunciado pelo USDA realmente essa projeção de 12% a menos de área, que em condições normais de pressão teria levado o preço do algodão acima de 70 centavos, próximo de 75 pelo menos, tá? Se você falar que é 80, tudo bem também, mas pelo menos 75 centavos é onde deveria ter subido. Acontece que ao mesmo tempo em que eles anunciaram isso, cresceram os rumores de que o Trump colocaria uma grande tarifa no algodão e em todos os países, e isso reduziria o comércio mundial. Então, essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. O algodão reagiu no macro mais do que nos fundamentos, então você teve um gap ali e o algodão caiu como um piano, como a gente diz. Veio de 70 centavos para casa dos 65, 64, olhando dezembro 25, né, que é a nossa referência atual. Mas, conforme os Estados Unidos, o governo, a administração, voltou atrás nessas tarifas, inclusive na semana passada, admitindo que alguns dos acordos já estavam sendo feitos de maneira unilateral entre países, né, entre um país e outro, um produto e outro, como deve ser, como sempre foi feito, né? O mercado entendeu isso positivamente e o algodão reagiu como deveria ter reagido. Então, hoje ele está um pouquinho abaixo, mas o dezembro 25 voltou para os 70 centavos. Foi engraçado porque na semana passada ele cai 3 dias, 4 dias, no último dia ele pum, devolve tudo que ele caiu, sobe tudo de novo. Então, a gente tem duas coisas acontecendo como consequência disso em Nova York hoje. A primeira, lógico, volatilidade. Então a gente está vendo o algodão subir e descer muito mais do que estaria se não fosse isso. E no segundo momento, à medida que essas medidas são, eu não quero dizer voltar atrás, mas à medida que elas são suavizadas numa segunda referência, o mercado está voltando, está subindo e está vindo para os níveis que ele deveria estar respondendo a essa redução diária nos Estados Unidos, que na minha opinião é entre 70 e 75. Vamos torcer para que continue assim. Mas, de novo, a situação está super volátil. A cada dia a gente tem uma notícia nova do ponto de vista macro. E existe um ponto que eu estou bastante preocupado, Letícia. Eu sempre digo assim: existem os fundamentos do algodão, existem os fundamentos macro, que é a maré que baixa todos os barcos. Então, quando você tem um problema macro muito grande, todas as commodities vão cair. E existe um risco agora, alguns rumores falando de desabastecimento nos Estados Unidos. Logicamente, isso faz sentido, porque muitos amigos nossos, em muitos casos de pessoas nos Estados Unidos que importam ou que compram máquinas ou que trazem algum tipo de insumo de fora, pararam de importar até que essa situação seja esclarecida. E isso já começa a se refletir nas estatísticas de exportações dos países que exportam produtos aos Estados Unidos. Então, uma questão de 20, 30, 40 dias para que isso também se reflita nas estatísticas de importação dos Estados Unidos. E se isso se transformar em desabastecimento, aí pode ser que a gente tenha um novo ciclo de notícias ruins, macroeconômicas. Eu não acredito que vá perdurar, eu acredito que o governo já tomou medidas para mudar isso. Mas pode ser que momentaneamente, se confirmar esse desabastecimento, a gente veja preços de várias commodities caírem ao mesmo tempo e com certeza o algodão não vai ser uma exceção. Então, mantém esse problema no horizonte, é um problema que a gente está monitorando de perto, tentando entender e principalmente tentando se antecipar a ele para os nossos clientes. E eu acho que o pessoal que assiste a gente aqui deveria também estar preocupado e atento a isso.
Bom, se tem um hit dos anos 80 que dá para definir esse governo Trump, é no balanço das horas tudo pode mudar, né, Peri? Banda metrô.
Eu brinco com a Carla, que é um mini infarto por dia. Então, assim, é isso. Você olha o Twitter e aí você fica sabendo o que vai acontecer com a tua vida. E de madrugada ele define. Você sabe que essa semana ele decidiu que deveria voltar ao Alcatraz.
Sim.
Ele acho que seria, né, seria uma mensagem forte para a parte de segurança dos Estados Unidos se Alcatraz voltasse a funcionar. E aí os jornalistas da CNN checaram, ele passou o fim de semana na Flórida, e eles descobriram que na Flórida, naquele fim de semana, tinha passado um filme dos anos 90, que era Alcatraz, Fuga de Alcatraz. Então ele assistiu o filme e teve a ideia. Então, é mais ou menos assim. É com essa variância aí, com essa mudança que a gente deve esperar que se desenrolem os próximos 3 anos e meio. Você não vai faltar notícia e nem mini infarto para a gente.
É isso, pessoal do algodão, segurem suas plumas. Peri, meu caro, muito obrigada pela entrevista de hoje. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, com as suas análises e, claro, seu ótimo humor também aqui nas nossas manhãs.
Obrigado pelo convite, Letícia. A gente adora trabalhando junto e sempre que precisar a gente vai estar aqui. Obrigado novamente. Aí uma super semana para vocês aí.
Para você também. Tá aí, então estivemos com o Peri Passotti Pedro, ele que é consultor independente, nos trazendo as informações a respeito do mercado do algodão, mercado esse que o Brasil está bem posicionado quando a gente fala aqui de mercado interno, quando a gente fala de exportações também, no curto e no médio prazo. Safra no Mato Grosso se desenvolve um pouquinho melhor que a da Bahia. Quando a gente olha para os Estados Unidos, houve um avanço, sim, considerável no plantio, né, da safra norte-americana, mas vale lembrar que tem ali uma diminuição na área plantada de cerca de 12% nos Estados Unidos. Soma-se a isso a questão dos tarifaços ali impostos pelo presidente americano Donald Trump, ou seja, esse mercado ele fica um pouco mais volátil ali, portanto, nas bolsas, no mercado externo, e o algodão brasileiro já se configura então como uma opção líquida e certa para os consumidores no mercado do exterior. Eu termino por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.